Rádio Memória.
Falar em época de ouro pode ser uma conversa sobre a Rádio Nacional do Rio de Janeiro ou uma conversa sobre o choro. Aqui a gente tem o privilégio de reunir as duas coisas. O Rádio Memória visita hoje o acervo da Rádio Nacional do Rio de Janeiro para mostrar como o choro faz parte da história da nossa emissora e uma história que está para completar 90 anos. E para falar sobre isso, eu tenho a satisfação de receber aqui hoje Nilce Carvalho, cantora, compositora, instrumentista, produtora, por que não radialista, minha colega também, agora de profissão. Seja bem-vinda, Nilce.
Obrigada. Tudo bom, Dylan? Prazer enorme
estar aqui. Tudo bem. Nilce sempre presente nas nossas festas pela relação intensa que ela tem aqui com a nossa emissora.
Verdade.
Coisa boa contar contigo e a gente poder conversar. Ronaldo do Bandolim, diretamente lá da minha terra, Niterói, um dos maiores nomes do instrumento no Brasil, não, acho que eu posso dizer no mundo, né? Trio Madeira Brasil, Conjunto Épocas de Ouro, referência para muitos de nós. Tudo bem, Ronaldo?
Boa tarde, tudo bem.
Seja bem-vindo.
Não, muito obrigado. Eu sou morador de Niterói há mais de 50 anos, mas eu sou de Petrópolis.
Sim.
E me sinto ainda tenho um pedaço do meu coração lá na minha cidade. Sou morador e muito querido na minha cidade, em Niterói.
Com certeza. A gente vai contar um pouco dessa história. Como é que você desce a serra e vem para cá, né, para estar com a gente. Mas a história de vocês, acho que desde a infância, é uma história muito relacionada ao rádio. O seu Cristino, por exemplo, já esteve na Rádio Nacional e a Nilce acompanhando, primeiro acompanhando o pai, e aí chega aos estúdios da Rádio Nacional.
É verdade, meu pai, ele tinha um grupo de samba, né? Acompanhava o Picolino da Portela, tocava trompete, e eu sempre estava com ele, apesar de já ter começado a tocar, eu ia acompanhando ele. E a Rádio Nacional, assim, eu não penso, quando eu penso em rádio, é a Rádio Nacional que vem primeiro, que é o lugar que, assim, eu realmente, desde pequenininha, eu frequento. Graças a Deus.
E aquele cavaquinho que você começou a descascar era um cavaquinho para o seu pai, que apesar de ser do sopro,
exatamente,
ia aprender o instrumento.
Ia aprender, eu acabei roubando, sequestrei o cavaquinho dele, não só eu e meus irmãos, né? E acabou que ele resolveu aprender violão e aprendemos juntos violão e cavaquinho. Lá naqueles meados de 70 e 70 e pouco, 78, 77.
Muito legal. E você vai encontrar o Conjunto Época de Ouro mais para frente.
Sim.
Mas a gente vai avançar com o Ronaldo para a gente poder promover esse encontro mais tarde. Ronaldo, você ouvia rádio? Você tem memória de ouvir?
Sim, desde...
Jacob do Bandolim na rádio?
Sim, desde que eu me lembro um pouquinho, desde 1957, mais ou menos. Muito gurizinho, porque meu irmão, eu tinha 7, eu tinha 9 e o outro tinha 11, o outro, meu primo, e a gente já tocava um pouquinho de bandolim, isso e aquilo, e a nossa discussão ali, quando a gente era 1956, 57, é que era o melhor, para mim era o Valdir Azevedo, que eu não tinha a mínima noção, né? Ah, para mim, ah, eu vou dar, é uma aposta mesmo. Para mim é o Jacó do bandolim, porque meu tio tocava bandolim, aquela coisinha assim. Mas foi por ali mesmo que eu comecei já a pegar instrumento ali, garotinho.
Você chega na Rádio Nacional já na época do Época de Ouro, mas eu acho que a gente pode dar um passo atrás e falar que o seu pai teve também uma relação com a rádio na condição de músico.
Não, papai não teve. Meu pai foi o único, eu só tenho uma foto dele com o grupo dele, tudo de terninho, da década de final dos anos 30, possivelmente. Ele tinha o grupo dele, mas ali não diz o nome do grupo nem nada. Era ele, um primo dele, aqui no Rio de Janeiro. Eu sei que ele era um apaixonado por música. Ele, desde novinho, desde garoto, ele sempre passava, ah, esse é fulano, esse é ciclano. Ele achava o garoto um dos maiores músicos do Brasil e os grandes compositores. Esse convívio foi pai e mãe, né? Mamãe cantava muito bem, muito afinadinha, né? Ela sim teve oportunidade de até de virar de cantora de rádio, mas a família não topou essas historinhas assim. Mamãe cantava muito bem. Uma voz limpíssima. Como ela gostava da Isaurim Garcia e outros cantores lá do passado. Mas o convite para pai, eu me lembro de ter vindo aqui a primeira vez na rádio, acho que por aí, 1956, se eu não me engano. Eu não tenho muita certeza. Sério. Eu me lembro de ter visto o Paulo Gracindo, mas não me lembro se era o programa era do. Acho que. Ivon Cury, não, irmão, Jorge Cury. Acho que ele tinha um
Sim.
programa aqui de dia, e sei lá, 11 horas do dia, e eu me lembro de ter vindo uma vez aqui.
Isso faz parte das suas influências musicais, né? Tem o seu pai, seus
Sim.
irmãos.
Pra toda minha família, né? Como um amigo falava para minha mãe, Dona Lucinha, a senhora que tem esse ventre musical, todos nós tocamos alguma coisa lá em casa. O Rosalvo é um pesquisador de violão e de música clássica, ele gosta muito dessa coisa de violão, então, com certeza. E muito pesquisador do Hernani Nazaré. Eu virei músico profissional sem pedir, mas virei, também estudei. Depois veio o Roberto, que toca cavaquinho, aquilo, um cara que apaixonado pelo samba, pelo choro. O Rogério é um grande músico, escreve um arranjador belíssimo, que todo ano ele viaja 2, 3 meses assim para fora do país, até hoje. Vive mais de Estados Unidos do que do Brasil, mas ele toca, toda semana ele toca por aí afora. E o outro é o Ricardo, que é professor de violão numa cidade do interior, mas vive em Lumiar, aquela vidinha mesmo de roça.
Então tinha que tocar um instrumento e começar por Rô. Tinha que ser Roberto, Rogério, Rosalvo,
Não, nós
Ronaldo.
tivemos a ideia do o Trio Madeira foi Clodir numa outra situação, em outra ocasião, mas ele começou lá em casa. Eu e meus dois irmãos, nós começamos a estudar peças de música clássica e muita coisa assim. Só que não andou, cada um tinha um compromisso para lá, um compromisso para cá, filho para lá. Essa vida de dar embalada na coisa. Aí nós praticamente o Rogério, que era tipo assim, o diretor, ele falou: vou parar de fazer, porque se a gente não andar, eu vou tocar a minha vida. E assim foi.
Muito legal. E você, Nilce, a gente fala logo desse início, né? Você acompanhando o seu pai, já visitando a Rádio Nacional, mas você também conhece uma turma do rádio, fora do rádio, na casa da tia Vicentina, né? Quem que você lembra desse período?
Na verdade, assim, o rádio me levou à Portela, né? Eu conheci, não sei, foi uma coisa com a outra, né? Eu fui tocar na Portela e conheci várias pessoas que me ajudaram muito na minha carreira. Deixa eu lembrar que
Adeuzão Alves.
Adeusão Alves, na época, era Rádio Globo e me tocava lá no, na madrugada, né?
Sim.
Aqui, na Rádio Nacional, Arlene Olívio, Rubem Confetti, pessoas muito importantes na minha carreira. Tinha uma rádio que funcionava dentro da Nacional, qual que era, gente, do samba, que tocava só samba? Ipanema.
Ah, sim, a Rádio Nacional
Ipanema.
junto com a Ipanema.
Ipanema. E tinha um radialista que ajudava também muita gente, tocava muito. Não vou conseguir lembrar agora,
A
gente.
gente deixa para pesquisa e
Deixa para
insere a
pesquisa.
informação
Vou
depois
olhar
na
até o final,
legenda.
eu lembro. Enfim, eu estava sempre aqui na Nacional. Eu lembro de ter assistido um finalzinho, vi no programa do Sérgio de Alencar ainda. Consegui conhecê-lo, eu bem pequena. Quem mais? Yltober Rian. Sim,
Sim.
vinha muito o programa do Yltober Rian.
Trabalhamos juntos. Grande figura, me
Grande
recebeu muito
figura.
bem aqui e continuou, inclusive na TV, depois com um programa
Sim,
sobre samba.
exatamente. Enfim, eu não vou lembrar várias pessoas que. O Luiz Vieira tinha um programa na
Sim.
Nacional, eu vim muito, me ajudou muito também. Então, são muitas muito boas lembranças que eu tenho da rádio, né?
Com certeza. E aí você tem aquele período da Portela,
A
aquela
Portela
apresentação montada, era
ali.
depois do Mestre Cipó, não era isso?
Mas Cipó fazer o baile, né? Que era
Sim.
tarde, era feijoada da Tia Vicentina e tinha ele tocando o baile. E no intervalo, o Carlos de Maracanã me colocava para tocar. Sabia disso? Tocava ali. tocava umas quatro, cinco músicas, ele adorava, ele achou aquela coisa muito interessante, né? A criança tocando. E aí, ali na Portela, que eu fui conhecer essas pessoas, Arlene, o Confete, enfim. Dali saiu o caminho para chegar a gravadora, Cid. E a partir daí eu conheci esse cara aqui.
Que legal. Você lembra da Nils nesse período? Porque a gente vai chegar no Choro de Menina, que era Nils Carvalho com Época de Ouro.
Sim, lembro. O pai dela, o Cristino, ele foi procurar os meninos, né? Os velhinhos. Na época já tudo maduro, o Dino, o Jorginho. E
Sim.
eles combinaram para falar: oh, nós vamos gravar um disco com o Nils. Eu nem me lembro, Nils tinha uns 12 anos, 13 anos,
11 anos.
11
Nossa.
anos, né? E o Dino me lembro direitinho, Dino. Ronaldo, cuida da Nilce.
Olha, eu
Menina magrinha, quietinha.
vou falar um negócio. Eu
Aí eu
tocar.
dava uma dica para ela, faz isso assim, mas ela já tocou, não precisava ensinar nada. Ela tocou quase
Não, mas
tudo direitinho e foi sucesso.
eu estudava num bandolim tonante que parecia mais um berimbau, aquela coisa assim. Aí chegou lá para gravar e o Ronaldo falou assim: você não vai tocar nesse bandolim. Aí eu
Ah, você
lembra
tocou
que
no bandolim? Eu não lembro
você
mais
me
disso.
emprestou seu mandolim.
Olha só, nem lembro.
Olha, ele nem lembrava.
Nem
Não. E
lembrava.
você sabia que eu vivi num bandolim, sem bandolim, até meus 24 anos, quando eu ganhei uma festa lá num clube de Niterói, Clube Militar. Eles fizeram uma festa e me doaram, porque eu tinha feito uma temporada com Paulina Viola, sei lá, uns meses antes, e foi com um bandolim emprestado de um amigo lá. Eu não tinha bandolim. E também não tinha grana para comprar esse bandolim. Sempre foi um instrumento caro aqui da bandolim de ouro. Aí esse bandolim com certeza que eu ganhei, que eu toquei
Olha,
de muitos anos.
que
E
legal.
você conseguiu gravar com o bandolim que o Ronaldo emprestou,
Eu
foi
nem
isso?
lembrava disso.
Sim, é aquela coisa, né? Você tá treinando no Fusquinha, aí chega uma Ferrari na sua mão, né?
Não, mas do disco
Aí ficou
você já
bonito.
ouviu esse disco? A gente já ouviu
Sim.
muitas vezes, né? Lá eu ainda tenho, deve ter mais duas cópias. Eu acho que eu tenho teus discos, três ou quatro discos, eu não sei. Eu tenho alguns. E esse disco, primeiro disco, foi um sucesso, porque depois a gente via vinis na Hebe Camargo. Nesse programa de televisão, vi em vários programas. Que ela falou, uma garotinha que toca bandolim, toca chorinho.
É, realmente era uma coisa muito diferente, né?
Virou
Porque
muito diferente mesmo.
no, na época tocar ouvia-se muito música estrangeira, né?
É?
Não tinha. E, por exemplo, o Fantástico foi lá em casa a primeira vez por conta dessa coisa diferente.
É.
Que era ter uma criança de. Na época eu tinha 7 anos, tocando choro, cavaquinho, nem tocava bandolim nessa época, tocava cavaco. E assim, era muito doido, né? Uma criança tocando choro
Com
naquela época,
certeza.
né?
Queria saber de vocês o papel do rádio, no, de maneira geral, na formação de vocês como músico, né? Quando a gente fala do choro, tocava choro na Rádio Nacional já lá atrás, na década de 50, na Turma do Sereno, programa do Paulo Tapajós. A gente tem o Época de Ouro depois, que vem, fica aí por mais de 10 anos. O Roda de Choro, que está no ar até hoje, na Rádio MEC, na Rádio Nacional. Mas a gente sabe que o choro hoje não toca, né? Como já tocou no passado. E o rádio também já não é mais a única possibilidade de se ouvir música, né? Hoje tem as plataformas, enfim. Mas na geração de vocês, primeiro a gente tem um período de choro que nem registro às vezes gerava, né? Quantas rodas, quantas coisas legais que não deixaram registros. E depois vem esse período do rádio. Para você, Nils, o rádio influenciou na sua formação? Em que medida?
Acho que muito, 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 né? Eu primeiro aprendi, quer dizer, com a influência do meu pai, que é músico, dentro de casa, ouvindo bons discos e ouvindo, com certeza, a rádio. Era assim, era meio que um triângulo, né? Eu não tive professor formal, né? Então, e meu pai tampouco foi aquele professor, ele foi, na verdade, ele foi o aluno junto comigo, né? E a gente usufruía muito de escutar o rádio, que a gente tinha poucos discos. O disco também naquela época para a gente era muito caro,
O
né?
toca disso, né?
Era, não era muito, muito fácil arrumar. É, mas a gente tinha o rádio, né? Era o rádio e a televisão, mas o rádio era muito mais acessível para todo mundo.
É, bom, eu só ouvia rádio, né? Desde garotinho. Ah, eu não sabia nem muitas músicas tocar no rádio, não. Poucas. Mas eu me lembro muito bem da voz do Rodolfo Maia, Lourdes Maia, Floriano Faysal. É, a gente se ouvia muito rádio-teatro. E, bom, programação da Rádio Nacional a gente ouvia direto mesmo, todos os grandes programas que rolava durante o dia e fim de semana, né? Que era a nossa grande atração, era o rádio. Inclusive, até para criar uma ideia de como poderia ser uma domingueira. Eu me lembro por umas duas, três vezes, tinha um garotão, eu tinha o quê? 10 anos, mais ou menos essa idade, e tinha um pequeno clube lá em Petrópolis, e o meu pai também era um apaixonado por arte e tal. E eles se envolveram de criar assim, tipo uma domingueira, então era tirado de programa de rádio mesmo, que era aquele programa assim, tinha um pedaço que era para a gurizada cantar, depois tinha um outro programa que era um pedaço de humor, depois vinha outro programa, era uma série de quadros que começavam ali por volta de hora do almoço e até umas 7, 8 horas da noite. Eu não, esse clube não existe mais, claro, mas eu me lembro dessa programação. Rádio, principalmente a Rádio Nacional, né, que é uma rádio abrangência, porque naquela época ali se ouvia um pouco a Mundial, mas se ouvia muito bem a Nacional, Mairinque, Tupi, né, deixa eu ver. A Globo, acho que nem sei se a Globo existia, acho que não, nem, não me lembro, no início, ali no início dos anos 60. Mas a Rádio Nacional era muito absoluta, né, porque os quadros dela eram mais ou menos uma coisa
Sim.
muito ampla, né? E de todo grande artista, fosse locutor, cantor, humorista, pisou na Rádio Nacional. Eu tenho, já li muito, eu li aquele book imenso da Rádio Nacional, caí para trás, entendi a emoção, porque não é mole, não.
Muito bom. E aí você chega na Rádio Nacional com o conjunto Época de Ouro. Lembra pra gente como foi a sua chegada no conjunto? Já era 77.
Não,
Ah, e
presta
tem
atenção.
uma coisa interessante também, que o Época de Ouro ele é formado pelo Jacó do Bandolim, e eu já ouvi dizer que você teve a oportunidade de conhecê-lo, mas não o
É,
conheceu.
não, é o seguinte, eu vim morar aqui para fazer faculdade em Niterói, fiz 18 anos ali, foi quase 15 dias antes de eu morar ali. Em um mês e pouco, pelo menos no bairro, já fiquei famoso e conheci justamente quem me interessava conhecer, a rapaziada que tocava, né? E se tornaram meus amigos até o fim da vida, né? A grande maioria. Eu fui morar ali, depois todo mundo ficou sabendo lá no Fonseca, e tem um guri de Petrópolis, tem um guri nem era, tem um moleque lá de Petrópolis que toca bandolim, toca esses chorinhos todos, não sei o quê. Eu nem tocava esses chorinhos todos, não. Na verdade, eu tocava Lupércio Miranda, que eu era garoto e queria tudo, tudo corrido, e tudo de exibição. Tocava Valdir Azevedo, Brasileirinho, circo, tudo que eu pude fazer em Petrópolis. Então, chegou aqui, eu conheci uma outra turma. E fui ampliando isso, foi ampliando, e chegou ao conhecimento o Jonas, que é de Niterói, o Carlinhos de Niterói, que eles tocavam com o Jacó e tal. E, claro, que o Jacó, depois o Jacó quis me conhecer, atrás do garoto aqui, atrás do garoto. Mas eu não houve, em um ano e meio, morando em Niterói, com muitas chances, Jacó também teve muitas chances, ele foi muitas vezes em Niterói, nunca coincidiu. Olha, eu não tinha essa emoção de falar assim, pô, quero conhecer Jacó. Dá uma dor de corno danado, mas eu não tive. Tá entendendo? Porque eu trabalhava, eu vim para cá, eu trabalhava de segunda, 6 horas da manhã até sábado, 3 horas, me sobrava muito pouco tempo. Eu matava aula para jogar bola à noite na areia, para assistir ensaio do Juventino. Um grupo de violonistas que se encontraram em São Gonçalo. Então, quando dava, eu matava aula para essas coisas. Mas, de resto, sábado à noite, eu tinha que vigiar minhas paqueras, ir para o Maracanã. Então, esse era mais ou menos meu ritual De quase sempre. Olha que eu ia aos domingos, às vezes, assistir o Juventino com o grupo dele. 11 horas do dia, eles estavam lá bebendo, tocando, tocando. Eu ia para casa, almoçava, ia para o Maracanã, voltava, ainda dava uma namoradinha no portão, ia bebendo. 10 horas da noite eu ia lá e eles já estavam tocando. Então você vê que essa paixão pelo choro já vem antiga. E na verdade, não tive. O Jacó veio a falecer em agosto de 69. Bom, eles viraram
Você tinha dezenove, você era
viúvas de
jovem.
Jacó. As viuvinhas, que Jonas, Carlinho, o próprio Dino. E eu, aí, houve uma certa, assim, uma aproximação espontânea. Então, passei a tocar muito mais com o Carlinho lá em Niterói, com o Jonas e com o pai do Paulinho César Faria. A gente estava sempre, quase toda semana. Eu até ouvi pensando que a gente dava um jeito da gente, porque o César tinha telefone e o Jonas. Eu não tive, fiquei uma vida sem ter telefone. Mas, de qualquer maneira, a gente estava sempre juntos. O Época de Ouro voltou a se encontrar, se eu não me engano, na casa do César. Então, e o Del Rian, do Bandolim, divino músico, e o Damásio, que é outro grande violonista, o César, e depois e o Jorginho, que o Jorginho, na verdade, nem era da Época de Ouro, era amigo, compadre de Jacó e tudo mais. Mas eles passaram a se reunir, onde deu uma ideia de se criar alguma coisa, e criar o Sarau, um espetáculo de choro e samba, que Paulinho estava no auge, né, garotão novo, no auge, e criaram esse espetáculo em 73. Em 73, lá para o final lá no final do ano, tinha uma temporada. Então eu passei a virar meio que substituto do Del. Tocar em boate aqui, na época de ontem, eu tocou em boate, inclusive. Um programa assim, onde o Del não podia ir, eu fui. Aí fiquei integrado a viajar, e por ali eu entrei na Época de Ouro e não saí mais. O Del saiu em 76, o Damásio foi embora também com ele. Aí a Época de Ouro voltou a ser aquele grupo que o Jacó criou, que era maravilhoso. Eu tenho até descobri uma gravação aqui de show das minhas fitas lá de 1980, que a gente, puxa vida, eu fico pensando, gente, os caras tocavam muito. Olha, vai ser meio imbatível, mas até a seleção de 70.
Muito bom. Nilzy, Jacó do Bandolim foi um dos compositores que você estudou na sua formação musical. O Ronaldo contou também, né, que tem um pouco aí de vida de garoto e aprendendo instrumento, estudando, claro, o instrumento. Você conseguiu na sua formação conciliar essas duas coisas, o momento do lazer e da roda informal? Ou foi principalmente sentado estudando que você se formou como instrumentista?
Eu fiquei até engraçado, ele falou que Jacó morreu em agosto, né? Eu nasci em julho de 69, né? Olha que doido. E assim, e eu acabou que eu, como era muito criança, né? E ficava mais em casa mesmo, me dividindo entre as coisas, as brincadeiras, né? Meu pai nunca falava assim, ah, tinha horário de estudar, mas tinha horário do lazer também, claro, e depois do estudo formal. Mas eu aprendi com os discos, né? Com os discos do Jacó, do Valdir Azevedo. No início eu ouvia muito, tirava muito o Valdir, ouvia. Lá em casa tinha Pixinguinha, tinha Bel Ferreira, tinha, como meu pai era trompetista, tinha muita Big Band também, Tommy Dorsey. Então eu aprendi a tocar aquelas coisas todas, Blue Moon, Moonlight, Serenade, tudo no cavaquinho. Ouvia. E repetia. O meu estudo foi esse, eu ouvi e repetia. A gente botava a moedinha em cima do braço do vinil, né, daquela coisa, e diminuía a velocidade, afinava o instrumento. Olha que trabalheira! Afinava o instrumento dali e ia tirando de ouvido. Mas eu tinha um bom ouvido, eu tinha um bom ouvido. Isso era uma coisa que era minha, assim, mesmo antes de tocar. Minha irmã falava que eu decorava tudo muito rapidamente. E aí passei isso para a música. E acho que foi por isso, um dos motivos de eu ter aprendido rápido. Eu ouvia e decorava, e depois ia tentando, né? Sem técnica nenhuma, tentando tirar. Aí tem uma música do Valdir. Ele tirava um efeito assim, gente, como é que tira esse efeito? Aí a gente ficava pesquisando, né, sozinho ali para tentar entender o que que ele tinha feito ali, né? E era uma corda meio que quase solta. Enfim, a gente foi aprendendo meio que autodidaticamente. E quando eu comecei a ouvir o Jacó, eu comecei a querer a tocar as músicas do Jacó, mas o cavaquinho, assim, claro, um bom cavaquinista toca tudo no cavaquinho, mas exige técnica, exige saltos, exige uma série de coisas, de técnicas que eu não tinha. O que foi mais fácil? Foi aprender outro instrumento. Aí a gente arrumou um outro cavaquinho, afinou ele em bandolim, e aí eu comecei a tirar as músicas do Jacó.
Isso é interessante, né? Porque você falou e o Ronaldo havia dito antes que ele demorou para ter um bandolim dele, né? Então hoje o cavaquinho é um instrumento que acho que até hoje o cavaquinho está na mão
É
dos
mais
jovens com
acessível.
mais facilidade, é
Sim.
mais acessível.
Bom,
Mas aí chega o bandolim e o
o
bandolim é importantíssimo.
cavaquinho, assim, ter uma dedicação ao cavaquinho um pouco mais ampla, eu conheci, bom, Márcio Huck, tem alguns, Alessandro, o professor, que é o Henrique Case, né? Eles são maravilhosos, mas eles se aprofundaram, independente se vai agradar, se não vai agradar. Agora, a maioria dos garotos, como meu filho, por exemplo, pega no cavaquinho de araque, faz, vou aprender esse samba e curte dessa maneira. A Nils, eu, a gente tem um teor dentro da gente de uma coisa mais profunda, que é de pesquisar. É pesquisar. De querer ir mais adiante, né? Esse que ela está falando aconteceu comigo. Técnica. Você foi aprendendo, ouvindo, como é que pode, como é que o cara consegue fazer isso? Eu acho que eu vou conseguir. Garoto, então, eu também, assim como a Nilce, eu aprendi tudo nos discos. E chegou uma coisa engraçada. Eu tinha 16 anos em Petrópolis, meu pai estava recebendo uns amigos lá, eu estava na sala, a casa não era tão grande. Uma boa casa, né? Por sinal, nossa casa lá é muito jardinada e tal. E eu estava na sala com o toca-disco e tocando um disco que o Jacó tinha gravado uns anos antes, chama-se Primas e Bordões dele. Tocando, e eu tocando o disco todinho. E os caras convidaram para pai de olho, que eu estava tocando junto com o disco, mas não tinha nem que pestanejar, não tinha uma nota sequer. O disco quase todo. E meu pai enganando os amigos, lá falou: ah, diz que o Ronaldo gravou, ele está treinando.
Mas você teve a possibilidade de gravar já num disco solo com a turma do Época de Ouro, aquele Época de Ouro basicamente do Jacó do Bandolim?
Não, o disco. Época de Ouro, nós começamos assim, eu comecei a me envolver com eles, porque houve um envolvimento mais emocional, mais de apaixonado, porque imagina o garoto com 14 anos, nem sonhava que era o Dino, se é preto, branco, marrom, azul, nem eu sabia, eu queria saber quem eram eles, porque eu já achava os caras uns monstros. Eu fiquei pensando, será que eles são aquilo que a gente ouve? E depois fui ver que era muito mais mesmo. E uma coisa assim, eu me tornei amigo deles, tá entendendo? Tinha prazer. Ah, poxa vida, eu me lembro de ter acompanhado uma série de artistas ali por 68, lá em Niterói, né? Ah, vou chamar o grupo de. Não era meu grupo do. Os Garotos Fonseca. A gente acompanhava vários artistas famosos, a gente não ganhava nada, ganhava um picolé, vamos dizer assim. Mas o prazer de estar, de ouvir, de se desenvolver, isso aí eu não tinha com essa vaidade disso aqui, não. Quem me enfiou na cabeça essas coisas, na verdade, foi assim, ali por volta de 74, 75, foi o Dino. Porque ele falou: ah, não, agora você tem que entender que você, agora, se concentrar aqui para tocar com a Época de Ouro, simplesmente você não pode mais. Tipo, é igual você joga futebol, não vai fazer pelada. E eu passei a tocar e me interessar muito mais. Eu já estudava um pouco de música, eu estava indo adiante. Apesar da minha, de, outro, de minha faculdade, eu fui adiante na música. Depois eu senti que eu não queria mais largar. E por aqui estou até hoje.
Muito bom. Vamos ouvir um trechinho do conjunto Época de Ouro, é só a abertura do programa para a gente poder lembrar a vinheta e a voz do apresentador, que foi um grande incentivador de uma outra fase do choro aqui na Rádio Nacional.
A Rádio Nacional apresenta Época de Ouro, a expressão da nossa música popular, com o mais antigo conjunto regional brasileiro. Época de Ouro, produção Jorginho do Pandeiro, apresentação Cristiano Menezes.
Boa tarde, boa tarde. Você tá ligado, Jorginho?
Boa tarde, auditório. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, ouvintes.
Jorginho, hoje uma convidada muito, muito especial, não é isso?
Muito, muito especial.
Nós vamos receber daqui a pouco a violonista, cavaquinista, bandolinista, cantora e compositora Nilce Carvalho.
O que acabar em ista é com ela. Mandolinista, cavaquinista, violonista.
Ista é com ela mesmo. E vamos abrir os trabalhos com uma música que atende ao pedido de Otaviano Santos, de Vila da Penha. Uma música de Lupércio Miranda. A música é Picadinho à Baiana.
A gente está fazendo agora a justiça com o tempo, porque a Nilce não conseguiu ouvir essa abertura no dia. Ela chegou um pouquinho depois. Então agora você sabe como é que começou o programa, que você foi
Verdade.
convidada. Como é que era tocar com essa turma? Você chegar e encontrar o Época de Ouro, primeiro lá atrás, no Choro de Menina, e depois já nessa outra fase madura.
Não, lá atrás foi assim uma coisa excepcional, porque eu fiz a minha estreia, né? Enfim, eu tocava, mas a gente, enfim, quando falaram que ia gravar com a Época de Ouro, eu falei, gente, não tem melhor, né? Melhor suporte. Imagina você estrear um disco com 11 anos acompanhada pelo Época de Ouro. Foi maravilhoso, assim. E depois eu, enfim, segui. Teve o primeiro, segundo, terceiro, quarto LP também foi com a Época de Ouro. A gente retornou. Fez um segundo disco com a Época de Ouro. Depois eu viajei muito, saí, voltei. Quando eu voltei, aí eu tive esses reencontros, né? Ronaldo acho que já não fazia mais parte, mas a gente se encontrou várias vezes. Então, sempre quando eu vou.
O microfone, Ronaldo.
Eu
Esquece
parei
não.
uma vez de tocar com eles, que eu estava com uma agenda muito grande. Foi ali em 2012, por ali.
Estava fazendo.
Eu fiquei uns 2 anos, porque eles começaram a se comprometer com a rádio e eu não podia, porque eu
Entendi.
estava trabalhando, trabalhava demais e estava viajando muito ao mesmo tempo. Aí eu não fiquei, fiquei uns 2 anos assim fora. Depois engrenei com eles até agora, uns 4, 5 anos atrás, aí eu parei definitivamente. Nós
Entendi.
estamos em 2026, agora na pandemia, no meio da pandemia, para cá uns 4 anos, 5 anos. Aí eu parei porque
Então
acho
acabou.
que mereço.
Então foi algumas vezes que eu tive que foi justamente nesses momentos que o Ronaldo não esteve. Mas sempre é uma alegria. Celcinho era Celcinho Gin, né? Eram jovens também, né? Eu tinha 11, Celcinho ia ter uns 15, já tocando, já gravou um disco, né? Então é sempre muito legal encontrar todo mundo, né? Quando eu voltei de viagem, mesmo que eu parei de viajar, o Thiago, filho de Ronaldo, fazia shows em Niterói e me convidou para participar ali no
Sim.
Orquídea. E olha que coisa mais legal. Ele falou assim: ó, vai vir uma pessoa tocar contigo aí. Aí chegou Carlinhos, ele saiu de casa com violão.
Carlinho é maravilhoso.
E para tocar comigo, eu falei, gente, não estou acreditando. E aí tocamos Vibrações, aquele arranjo, né? Aquele arranjo que só o Carlinhos sabia fazer. Nossa, assim, maravilha. E é sempre muito bom encontrar os amigos músicos, principalmente o pessoal do Época de Ouro.
Como era, Ronaldo, essa relação com o público pelo Época de Ouro? A Maria da Glória Ferreira, a Glorinha, nossa assistente de estúdio, a nossa assistente até hoje, ela conta que ela trabalhou várias vezes no Época de Ouro, ela disse que adorava, mas ficava chateada porque sempre queria ouvir Carinhoso de novo. Então, e o Época de Ouro sempre teve uma renovação de repertório, né? Sempre tinha alguém levando alguma coisa nova. Como é que era isso? Assim, o rádio te
Porque
expande o público, mas também.
não é engraçado essa coisa assim de você ter esse lado meio egocêntrico, você fala, não, tinha uma vontade de tocar essa música que ninguém vai ouvir, vai te dar atenção, mas você, isso é coisa do músico mesmo. Me faz lembrar ali em 77, 78, nós estávamos para fazer, eu acho que, sei lá, tocando aqui na Funarte, e o Jonas, me lembro, falou, Jonas, eu escolhi essas músicas aqui. Ele falou assim, não toco Carolina de maneira nenhuma. Carolina nunca mais brigou. Porque ele estava tocando demais a Carolina, tá entendendo? E acha, e era um sucesso, Carolina, era com o Jonas. Não sei se você lembra disso, vendo o Jonas tocar Carolina, aquele cavaco dele, que ele suspendia o cavaquinho e tal. E depois ele se convenceu que aquilo, ele falava assim, eu acho que Chico Buarque fez realmente essa música para mim, porque ele sai do coração dele. Tocar uma coisa de sucesso, você tem que amadurecer uma ideia, né? Amadurecer. Em geral, tem garoto que é muito rebelde, ele faz um grupo, toca um carinhoso, mesmo sabendo tocar, e que vai tocar bem, ele não faz aquilo para poder impor a vaidade de um trabalho, uma bobagem, tudo uma grande... Tem que fazer isso mesmo, toca o carinhoso N vezes. Eu acho que toquei carinhoso quando agora? Sábado, hoje é terça, né? Sábado agora eu toquei o carinhoso. Você vai tocar Pixinguinha. 15 números de Pixinguinha, não tocar o carinhoso, você tem que agradar. E toca realmente no coração de todos.
Carinhoso, Noites Cariocas e Brasileirinho são músicas praticamente obrigatórias, né? Carimbo, né? Essa música é muito... Além de tudo, assim, a gente ouviu mil vezes, mas essa música é muito bem feita, são músicas lindas, então não tem por que não tocar, né?
É. Muito mas bom. Mas a gente tocou... Eu não sei onde você falou a sua pergunta anterior sobre... Que nós tocávamos na rádio.
É, sobre a relação com o público, né? Porque o rádio te dá isso, assim.
Não tem... Poxa vida, nós começamos a tocar esse programa, eu não fiz o início, né? Apesar do Cristiano ter conversado comigo, eu falei, Cristiano, eu não posso. Eu estou impedido, assim, porque eu trabalhava de dia também, fora da música também. E não deu para me encaixar. Mas depois, quando eu comecei, eu já conheci o Cristiano e a Cristina, a mulher dele, que também trabalhava com arte e então, tal, me foge agora na memória. Ele me fugiu agora que eu ia... sim, a relação com o público. Nós começamos a fazer na Rádio Nacional, aquilo era uma lotação, parecia o pessoal ficar lá embaixo batendo papo, aguardando o início do programa. Então, nós fizemos lá muitos anos, eu estive comentando com você, né? Nós fizemos aqui na TVE, na rádio, né? Dentro da TVE. Não, nesse prédio aqui, novo. Fizemos na antiga TVE. E depois ficamos um bom período até o projeto terminar na Funarte.
Funarte.
Maravilhoso. Funarte toda semana lotado.
Eu fiz na Funarte. É.
Quase sempre.
Fiz na Funarte.
A gente estranhava.
À noite e fiz na Funarte.
Quando um terço do público, olha, não é uma sala gigantesca, sei lá, 200, 300 pessoas, mas quando. Tinha um terço do público, a gente estranhava. Mas normalmente lotada, e aquele programa de rádio é incrível. E que eu chegava. Desculpe falar, porque eu não. Quer dizer, uma idiotice minha. Eu perguntava esqueci o nome dele, que ficava anotando no telefone. Eu falava assim, escuta, isso é verdade mesmo, está de gozação. O Brasil inteiro ligando para a rádio. Sim. Eu não sabia que essas coisas... Eu pensava que fosse fantasia. O Brasil inteiro ligando. E algumas figuras, depois a gente viu que a gente conhecia. Do Chorinho, interior de Minas, não sei o quê, de São Paulo. Tinha um que eu até agora o revi agora há pouco tempo, que ele é da cidade do Porto. Ele se chama José Neves. Ele era um apaixonado pelo choro e ouvia toda semana. E o programa, de vez em quando, vamos tocar essa música agora em homenagem ao José Neves. Pá, vai tocar. De alguma sorte, ele ouvia lá. É isso aí.
Muito bom. Quando eu cheguei na Rádio Nacional, o programa de maior audiência ainda era o Época de Ouro, no fim de semana. Não era nem o horário mais nobre do rádio, se for pensar no fim de semana, né? Durante a semana e pela manhã, mas mesmo no fim de semana, a Época de Ouro sempre teve uma grande audiência na Rádio Nacional.
É, chegaram para mim, eu nunca perguntei nada, mas alguém falou que era um programa de... Era um programa de grande audiência, era o Época de Ouro, só não batia os noticiários e o esporte, né? Falavam isso para mim. A gente ficou admirado, porque rádio...
Em alguns períodos bateu. Pelo menos na minha recordação de olhar lá o Ibope.
É. Mas a gente ficou... uma pena, né? Porque a coisa da política nacional em matéria de cultura, eu até tentei mexer. Falei com os garotos, não era um projeto meu, né?
Sim.
Era um projeto do Época de Ouro, cujo as figuras que estavam mais envolvidas e convidadas eram o Jorginho, né? Um pouco líder do grupo e tal. Eu falei, se vocês quiserem, a gente corre atrás. Mas aquilo foi descambando. E quem não tiver mais poder para poder correr atrás, ou ir para Brasília, ou ter um representante, alguma coisa que sustentasse o programa. Mas eu acho que... agora eu ligo, eu vejo muito a TVE.
Sim.
Muito, muito, com essa programação. Estou adorando a programação, diversificada, mas de música não tem nada. De música não tem nada. Tem o Chorinho, coitado. Vai ter algum caipira por aí, mas coitado nós para ter um choro. E se fizer um programa para tocar música diferente, pessoas diferentes, poxa vida, você tem programa para anos, porque nós somos muitos no Brasil, muitos que pesquisamos, que gostamos, nos apresentamos dentro das possibilidades. Aqui no país e fora do país também, né? Como ela e eu viajei muito. A gente acaba que você tem assim, uma série de músicos e amigos, curtidores de choros, que tocam choros, mas de fora do país.
Com
uma
certeza.
Sensação que eles têm mais possibilidade que nós mesmos.
É complicado, né? Mas é... enfim, a gente vai. Vamos pensar no programa de choro aí.
Eu acho. O interessante da gente estar hoje numa empresa pública de comunicação é justamente que o microfone tem que estar aberto para a diversidade das opiniões e que a gente pode cobrar, sim, políticas públicas para poder colocar aí a cultura brasileira como um todo em evidência no lugar que merece. Nilce, aproveitando então, né, a relevância da gente estar hoje com choro nas emissoras, inclusive públicas. Você hoje está numa emissora pública que não é da EBC, fazendo um programa, não é choro, né? Não é só choro o programa, mas queria saber de você, por que você está lá? Por que você vê no rádio ainda um instrumento para estar em diálogo com os públicos?
Eu sempre tive muita vontade de fazer rádio por essa vivência que eu tive, né? De estar na rádio desde cedo, mas nunca parei para ver isso, né? Uma vez eu fui fazer um programa do Amiga lá na Roquete, da Cláudia Barcelos, aí estava lá, era o programa ao vivo, e levei o instrumento, toquei e tal. E aí, quando terminou, eu estava vendo, tem um auditóriozinho lá, e rolava umas cabeças assim na porta, né? Aí, daqui a pouco, vinha um outro, olhava para ver. Aí, no final, eu falei, o presidente quer falar com você. Aí, perguntou, você faria um programa de choro ou de música brasileira? Eu falei assim, olha... eu queria muito fazer um programa, não só de choro, eu queria fazer um programa onde eu colocasse a minha playlist, as coisas que eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir tudo. Enfim, gosto de ouvir praticamente quase tudo, né? Mas aí ele falou, não, vamos fazer. Você fica à vontade para fazer. Às vezes eu faço ao vivo, às vezes eu mando gravado, porque também tem essa coisa, a gente viaja, a gente trabalha. Aí, mas eu adoro fazer. Aí coloco, por exemplo, eu toco a Pitty e na sequência vem o Egberto Gismonte, né?
Então, olha que legal.
Aí o cara tem que ouvir tudo, né?
Quando eu fizer isso na Rádio Nacional, eu vou dizer se a Nilce faz, com todo o conhecimento de música que ela tem, eu também posso fazer uma mudança brusca assim de vez em quando.
Ela teve um que escreveu, nossa, como é que você faz isso? Eu falei, gente, a gravação dela é maravilhosa e a dele é extraordinária, então por que não juntar, sabe?
Sim.
E é assim, eu toco o instrumental... E tocar, aquela música, ela, a música tem 8 minutos, tocou 8 minutos, menino do que, não, eu falei, deixa até a última nota. que é uma coisa que para o rádio, às vezes, né? Para a rádio, para rádio comercial, isso nunca vai acontecer, né?
Tocar a gente, de 8 minutos. Desafio, né? Você sempre fala para uma audiência ampla e você tenta calcular um nível médio de paciência dos ouvintes, né? Porque você tem aquele que é o amante da música e que fica aborrecido se você tirar qualquer pedaço da introdução ou se você fizer um fade reduzindo o som antes da última nota. E você tem aquele outro mais impaciente que no meio de uma música ele já troca de estação.
Aquele TikToker, que... né? 30 segundos
exatamente.
É muito tempo.
É um desafio.
É um desafio.
Bom, o desafio também é estar com vocês e não ouvir música, mas tem que assumir que esse pecado é nosso. Reunir aqui Nils Carvalho e Ronaldo Bandolim e não ouvi-los tocar os instrumentos. Eles trouxeram os instrumentos, nós é que não nos planejamos para isso, então tem que pedir aqui desculpa por esse pecado. Mas, ao mesmo tempo, agradecer a vocês a participação. Mas esse registro da nossa Rádio Nacional, completando 90 anos, e vocês aqui com a gente é muito simbólico, né? Dessa presença do choro, dessa presença da música brasileira que segue viva e segue aqui juntinho com a gente na Rádio Nacional. Então, Nils Carvalho, muito obrigado.
Obrigada, Dila. É um prazer imenso estar aqui com você, estar aqui com o Ronaldo. A gente se conhece há muito, muito, muitos anos e é sempre... Sempre bacana. Quase fomos parentes, né?
Quase parentes, né?
Ih, não sei se eu pergunto.
Meu filho, não, meu filho foi namorado.
Quase noivo, né?
Da
minha sobrinha. Então, sobrinha. Éramos quase parentes.
Olha,
né?
Só. Muito e querido, é da música?
E muito querida nossa família ainda.
Deu música? Não. Bom, deixa pra lá.
Deixa pra lá.
Ronaldo, muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade. Eu estava já falando, eu fazendo conta. São 90 anos de Rádio Nacional. Mas que é quase uma emenda, né? Que a rádio veio de 1923, né?
36. 23 não, a Rádio Nacional é a irmã MEC.
Fixada em 36. E que é isso. Muito legal, porque a absorção dela... Eu li muito sobre essa história de quem investiu na rádio para ela se tornar quem ela foi. Muito bonita a história da Rádio Nacional. E é ouvida, né? Você imagina... Hoje eu tive meu irmão um apaixonado por música. Ele falou, Arnaldinho, eu estou assim meio... Tem um programa do Chorinho, que eu não sei se é meu choro, não sei. Ele falou, pô, está começando 5 horas da manhã na Rádio MEC. Ele falou, ele ficou indignado, mas ele falou, mas ele acorda, ouve. Não sei se acorda para ouvir. Mas a nossas poucas rádios, aqui no Rio de Janeiro, né, tá a Rádio Nacional... com boa programação, a Roquete Pinto e a Rádio MEC. Eu, infelizmente, já posso dizer que sou um alienado, porque não ouço nada e as outras programações pouco me importam. Mas a Rádio Nacional é uma história da nossa vida, foi da vida do meu pai e da minha mãe, da minha vida e possivelmente de muitas gerações, porque ela é imbatível. Eu não sei se você sabe, mas eu conheci, toquei muitas vezes na Rádio Nacional de Brasília, fiz programação lá com o Henrique, e o Cristiano, conheci o Cristiano lá há muitos anos. E também, como elazinha, tive aqui no programa de César Alencar, quando era garotão também, tocando com uma coroada do passado aqui. Muito legal. Um prazer estar aqui, Dila, participando desse programa.
Prazer o meu de participar de mais um episódio da história de vocês com a Rádio Nacional e poder contar isso aqui para o nosso público a partir do nosso Rádio Memória, que volta no próximo episódio, visitando o nosso acervo e contando um pouco mais da relação da nossa emissora com a história da nossa cultura. Até o próximo episódio.
Rádio Memória.